Sejam todos, bom dia, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. O que foi que nós falamos ontem? Lembra, Fernando? O que foi? Só mesmo o cerne, a essência.
Oi. Mas pior que deu um branco agora.
Deu um branco?
Deu, e eu tava com...
Então, Rodrigo aí, Rodrigo. Lembra, Rodrigo? Só a essência, o cerne.
O que ficou para mim, assim, não foi uma coisa só, né? Mas a respeito da fé, a respeito que a gente não contenta com aquilo que a gente, com o que comer e vestir. E quanto mais coisa a gente vai buscando, mais envolvido a gente fica.
Então... Já voltando, você já começou falando certo. Começou falando certo, certo? Aí depois vem os detalhes. Então nós falamos só o cerne da questão, a essência, a fé, acreditar. Eu acho muito difícil crer em Deus. Eu acho muito difícil. Então, e é por isso que você não contenta, aí você passou para a parte seguinte, que são aí vem os detalhes, certo? Aí nós falamos, todo dia tem uma pregação, todo dia tem uma coisa, mas a questão é uma só, é crer em Deus. Então, se não nós... Não sabemos criar nossos filhos porque nós não cremos em Deus. Nós não obedecemos. Às vezes a gente fala que acredita, mas na hora de fazer, faz o contrário. Então Jesus disse assim, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Como é que pode? Né? Como é que pode vocês dizerem Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então eu não sou o Senhor. Né? Depois ele diz também, né? Se eu sou o Senhor, se eu sou o Pai, cadê a minha honra? Então nós não honramos a Deus, nós não fazemos o que Deus manda, e a gente fica cantando aqui, ó. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, né? Fala comigo... Aí a gente fica assim, fala comigo, mas fala todo dia. Todo dia Deus fala com a gente. Toda hora Deus fala com a gente. Não é não? E a gente, mas a melodia é bonitinha, né, tal. Aí a gente fica, né? Aí, né, na doçura do seu falar. Né? Então, a melodia é bonita... E isso parece que vai servindo mais de condenação, né? Vai condenando mais a gente, porque nós fala comigo, como? Parece que faz é irritar Deus, né? Em vez de louvar a Deus, faz irritar a Deus. Mas hoje, falar com vocês, vocês não se confiam, não? Né? Aí você pergunta o Fernando hoje, o que que Deus falou ontem, ele não sabe. Você pergunta o Fernando hoje de manhã, o que que Deus falou ontem, ele não sabe. Né? Não é não? Deu um branco. Né, Fernando? Não, mas é verdade, Fernando, não estou te incriminando. Isso é uma verdade. Então, Deus falou, olha, conheça a verdade. Nós temos que estar buscando conhecer realmente a verdade. E a verdade é essa. A verdade é que nós somos realmente injustos, incrédulos, raça ruim, povo sem Deus, etc. Nós somos tudo isso que a Bíblia fala que a gente é. A gente, na verdade, é infiel, infiel. Entendeu? É ruim demais. Hã? É, Deus, nós, esse dia Deus tem falado muito com isso, com a gente, né, a respeito da... Eu preciso, pelo menos, crer. Eu preciso, pelo menos, acreditar. O único jeito que Deus fez para poder nos salvar é crer, acreditar, e a partir daí, a misericórdia de Deus pode nos ajudar. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Se ele for exercer juízo, não tem como a gente salvar, não. Agora, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E a misericórdia de Deus é sobre aqueles que creem. Que creem. E nós estávamos dizendo onde? Como que a gente faz para crer? Lembra? Falamos isso? O que nós precisamos fazer para dizer eu creio? Para dizer eu creio. Como você pode dizer que se você crê? Não é assim? Aí foi dito também que Deus provava. Provava. A fé, ela tem que ser provada. Os filhos de Deus seriam provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus seriam provados. Filhos de Deus seriam provados. Né? Quem é o filho de Deus? Quem é o filho de Deus? Ou quem são os filhos de Deus? Aí nós estávamos cantando aqui. E todas as vezes que está cantando, a gente não pode ficar só cantando da boca para fora. Você tem que cantar lá, com entendimento. Você tem que cantar assim, dizer, o que eu estou cantando? O que significa isso que eu estou cantando? Né? Quando eu te conheci. Quando eu te escolhi, quando eu que te vi, prometi a Abraão que seria o meu braço sobre a terra. Quem é esse braço sobre a terra? Quem é? Você. É? Agora você vê que braço que Deus tem sobre a terra. Você. Nós. Olha a responsabilidade nossa. Nós somos esse braço. Nós somos esse braço. Né? Eu ia descendo o elevador lá, e um companheiro que mora lá ao lado, ele desceu e falou, o senhor é fiel, né? O senhor é bastante fiel. Porque todas as vezes que eu desço aqui, eu estou vendo o senhor indo para a igreja. Né? Todas as vezes que eu desço aqui, eu estou indo para a igreja. Como é que ele sabe, né, que ele está indo para a igreja? Porque a gente está com a Bíblia na mão, né, descendo lá no elevador, só pode ir para a igreja com a Bíblia na mão. Ele, né, às vezes desce, não está indo para a igreja. Então, o senhor é fiel, né? Eu falei, pessoal, tem 30 mais ou menos 30 anos que eu estou buscando essa fidelidade, né? Com certeza, como que ele pode crer? Paulo fala, como crer? Se não tem quem... Então, o que a igreja precisa crer é no que a gente fala. O que a igreja precisa crer é no que a gente fala. E ontem nós falamos... E, se me permite voltar a falar no Fernando Romero, né, Fernando? Ontem nós falamos, Fernando creu? não creu. Isso. Guardei a tua palavra no meu coração. Então nós não guardamos a palavra. No dia, na hora, às vezes, 10 minutos depois você pergunta. E a pessoa não guardou, não sabe falar. Porque se você guardou a palavra, se você creu, você confessa. Confessar, falar o que está dentro do seu coração. Falar o que você guardou. Guardei a tua palavra no meu coração. Então, esse entendimento, você na hora que está cantando, você está cantando com entendimento. Você está ouvindo com entendimento. Você está falando aquilo que você creu. Está falando. Então, tá. Quando eu te conheci, quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria o meu braço sobre a terra. Quem? Quem seria? O Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então nós somos esse braço de Deus sobre a terra. Então a terra está nessa esculhambação toda. A terra está na situação que está. Porque o braço de Deus sobre a terra praticamente não existe. Porque se o braço de Deus sobre a terra fosse um braço forte, como ele queria que fosse, lembra daquele braço ali que Moisés levantou ali para abrir o mar? Moisés levantou o braço para abrir o mar. Enquanto ele ficasse com o braço em cima, o mar estava aberto. Né? Aquele braço ali simboliza a igreja. Se a igreja estivesse em cima, aquele braço simboliza o que seria o meu braço sobre a terra. Se aquele braço estivesse nessa situação, o mar estaria aberto para nós. E o mar não está aberto para nós. Amém? As ondas do mar têm vindo sobre o povo, sobre as nações, né? O mar que simboliza toda a dificuldade, obstáculo. O mar não era o obstáculo? Não era o mar que impedia o povo de passar? Então, o mar simboliza toda a dificuldade, todo o obstáculo que o mundo oferece a nós. É a injustiça, é a desigualdade social, é a enfermidade, são essas doenças. Tudo isso que simboliza, tudo de ruindade, de ignorância, falsidade. Tudo isso que existe simboliza o mar, que é o obstáculo. Que separa, nos separa de Deus. É esse mar. Se o braço tivesse levantado, firme, o mar abriria. Então, às vezes a gente canta, né? Que o mar abre, etc. Tal, mas falta muito entendimento. Amém? Então, nós precisamos pensar. Para chegar à conclusão, aquela música que nós cantamos no final do encontro, fala, né? Chegar à conclusão que às vezes a gente perdeu, ou se afastou de Deus. Chegar à conclusão que a gente está em dívida com Deus. E enquanto é tempo, né? Chegar à conclusão que a gente não pode se afastar de Deus. Porque o grande perigo é esse. O perigo é se afastar de Deus. Amém? Então, ontem, esses dias, Deus tem falado muito com a gente sobre isso, sobre essa acreditação. acreditar, crer, mas realmente crer. Então, quem crê, aquele que crê em mim, faz o que eu faço. Aí eu paro e penso, eu não faço o que ele faz. Então, o que me falta? É. E sem fé, será que eu vou me salvar sem fé? Então, aquele que crê em mim faz o que eu faço. Eu não estou fazendo o que ele faz. Né? Então, eu vou me esforçar para fazer. Eu preciso ter consciência. Eu não posso apelar. Eu não posso dizer, não, quem faz? Tem tal, etc. Aí fica pior. Eu preciso reconhecer, admitir. Não, aquele, eu, quando eu li ali, Ivan, aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. Aí eu paro e penso. Não estou fazendo. Então, o que que me falta? Está me faltando fé. Está me faltando crer. Eu vou me esforçar para fazer, se é que eu quero crer. Então eu vou me esforçar, eu vou falando, o que que eu preciso? Eu vou conversar com Ele. Eu vou invocar o Senhor, ele vai observar que está ali uma pessoa que quer Deus. Porque você vai invocar, você vai chamar por Ele, vai dizer, Senhor, me ajuda. Na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé. Amém? Então, a questão toda está em torno dessa palavra pequenininha que chama fé. Amém? A gente fala que crê, fala que acredita, mas se parar para pensar, meditar, analisar, não crê. Porque se cresce, né? Falar, fazia. Aquele que crê em mim faz o que eu faço. Então, o que falta para a igreja? O que falta para o Israel de Deus? Para que esse braço tivesse lá em cima? A verdadeira fé. Não é qualquer fé, é a fé verdadeira. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 10. Peça esse microfone aqui. Gustavo, perguntar para o Gustavo aqui. Quantos anos você tem, Gustavo? 13. 13 anos. Gustavo tem 13 anos. Perguntar para o Gustavo. Gustavo, né? Quem foi que criou? Que te criou? Quem foi que te criou? Deus?
Deus.
Quem?
Deus.
Deus? Quem falou para você? Ninguém falou, não?
Não.
Quem criou o céu, a terra?
Deus.
Deus também? O cachorro?
Deus.
O ladrão?
Deus.
Deus. Foi ladrão também? O assaltante?
Deus.
Deus também? Mesmo?
Mesmo.
Tem certeza?
Uhum.
Quem é Deus?
Deus.
Hã?
Deus.
Deus?
Jesus Cristo.
Então,
o que você quer saber?
Perguntar para você também. O Wendel é mais velho do que o Gustavo, né? Então,
o que você quer saber?
Quem criou o ladrão?
Deus.
Quem é Deus?
Jesus Cristo.
Jesus Cristo?
Jesus Cristo.
Amém. Então, para pensar. Será que você para pensar assim, Jesus Cristo, Ele é o Criador? É o Criador? Criador do céu e da terra. Né? Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse Criador do céu e da terra.
Jesus.
Mesmo? É isso mesmo?
O próprio Senhor Jesus Cristo.
É ele mesmo.
Ele mesmo.
Aquela pessoa, aquele homem, né? Simples, aquela pessoa que estava ali no mundo, ele é o Criador. Falar é fácil. Falar é fácil. Falar é fácil, porque todo mundo fala, até o Gustavo fala. O Gustavo que não quer nada com Deus. Ele fala. Não é não, Gustavo? Falar é fácil. O difícil é acreditar. Porque quando aí Deus prova, aí Deus vem e prova. E aí a conclusão que ele chega, qual a conclusão que ele chega? Você falou, mas não creu. Amém? A respeito dos escribas e fariseus, o que, que Jesus falou? Faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Falava uma coisa, fazia outra. Fala uma coisa e faz outra. Hoje tem fariseu? Tem. Pode não ter escribas e fariseus, mas tem a mesma doutrina. A doutrina dos fariseus é a mesma coisa. A doutrina dos fariseus. Então, por exemplo, você olha assim, a pessoa, está ali um fariseu, né? Por quê? Está ali um fariseu. Está ali outro um fariseu. Por quê? Fariseu são aquelas pessoas que não fazem. O espírito do fariseu, a doutrina do fariseu. A pessoa que fala, não faz. Aí Jesus diz, faz o que eles falam. Vê se você consegue falar, fazer o que eles falam. Então o ideal seria que nós falássemos menos e fizéssemos mais. Provar a fé é exatamente isso. Ver o que é que nós estamos fazendo do que nós estamos falando. O que é que nós estamos fazendo daquilo que nós estamos falando. Se eu falar com a minha esposa, eu tenho que fazer. Se eu falar com meus filhos, eu tenho que fazer. Eu falo com meus filhos e faço diferente. Amém? Eu falo com a igreja e faço diferente. É errado. Eu preciso, o que eu falar, eu preciso fazer. Então não fala. Então não fala. O que o Gustavo precisa fazer? Ele disse que crê. Ele disse que quem fez o céu e a terra foi Jesus Cristo. Foi Deus. Né? O outro que disse que Jesus Cristo é Deus. Então o que, que ele precisa fazer? Aí o Gustavo precisa fazer o que Deus fez. Ah, mas ele não tem idade. Ainda? Quando que começa? Com 15 anos? Com 16, com 17, com 18, com 19, quando é que começa? Com quantos anos Jesus começou? Né? Se com 12 anos ele discutia com os doutores, quando foi que ele começou a aprender? Se com 12 anos ele já discutia com o doutor, é porque ele sabia. E se ele sabia, é porque alguém, naquele tempo não tinha Bíblia, não. Naquele tempo não tinha Bíblia, não. É porque Maria, é porque José estava ali, certamente o tio dele, porque ali era a casa de Davi. Ali, ele nasceu sob a lei, nasceu na casa de Davi. Ele é da casa de Davi. A família dele, toda a família ali eram judaicas. Amém? Então, certamente o tio dele, certamente o irmão dele, os irmãos do tio dele, etc. As pessoas que estavam envolvendo ele, falavam. E ele pensava, e ele raciocinava, e ele meditava. E ele começou, de repente, com 12 anos, ele começou a discutir, fazer pergunta. Ele começou a questionar. Com 12 anos, ele começou a questionar. Ele começou a falar, mas então, e por isso? E por que que é isso? E por que que não sei o que, etc. E aí os doutores, as pessoas que eram cultas e que já eram entendidas, começaram a discutir com ele. Falou, isso assim, e por que que é isso? E por que que é? Então, se você começar a falar com seu filho, se você começar realmente, no, seu filho, no, que dia que ele vai começar? O mundo pergunta para nós o dia que ele pode? Não. De repente você vê o seu filho fora de casa. De repente você vê o seu filho, op, sumiu da sua mão. Você estava, ó, e de repente voou. Você tentou segurar, segurou pelo rabo, a pena saiu, foi embora. Né? Então, você estava ali. E de repente o seu filho foi embora. A sua filha, sua mulher, seu marido. Amém? Aonde foi o nosso pecado? Qual foi o nosso pecado? A gente não imaginava que ele estava também sendo ensinado pelo mundo, doutrinado pelo mundo, que ele também estava recebendo a doutrina do mundo, o ensinamento do mundo. E aí foi mais forte, foi mais evidente do que a sua, e de repente você perdeu, foi embora. Ele creu numa coisa diferente daquela que você crê. E nós perdemos a pessoa. Porque a gente subestima, às vezes, a inteligência da criança. As crianças com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos. Né? Então, começar a falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Falar das coisas, né, para ele. Falar aquilo que a gente deveria falar. Mas por que que não fala? O Fernando fala ou vai falar com a menininha dele? O que que o Fernando vai falar com a menininha dele? O quê? Não, Fernando? Ele vai ficar esperando, a menina vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí ele fala, não, se fizer isso eu quebro os dentes. Se fizer não sei o que, eu ponho para fora, tal. Mas quando chega na hora, que Deus prova a nossa fé, chega na hora, Fernando, amém? Você tentar evangelizar correndo, pensar assim, agora vamos fazer, vamos correr, vamos pensar. Já era, meu irmão. Aí já era. Aí você vai ter que cavar, você vai ter que fazer um trabalho enorme para poder, quem sabe, né, reconquistar ou trazer o seu filho, sua filha para perto de você. Amém? A árvore não foi boa. A árvore não foi boa. Então é assim. Não é fácil acreditar, gente. Não é fácil acreditar. Não é fácil. A gente fala. Falar é uma coisa. Mas acreditar mesmo não é. Paulo disse, eu criei. Por isso eu falei. Ou eu falei. E eu falei o que eu creio. Amém? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz? Adianta se não o fizer? Precisa fazer. Amém? Precisa fazer. Fala. Microfone?
O senhor está falando, eu lembrei de minha família era católica. Lembrei de quando eu era criança, a minha mãe ensinou a gente a rezar e tudo, aí levou a gente para catequese. Aí, quando eu era criança, minha família era muito católica. E aí minha mãe ensinou a gente a rezar, todo dia tinha que rezar, não sei o quê. Aí fez catequese, aí no meio da catequese eu falei, não mãe, esse trem de catequese é perda de tempo. Não vou mexer com esse negócio de Deus não, acho que é perda de tempo. Eu só vou acreditar que Deus existe e tá bom. E por ela não ter conhecimento, ela tentou argumentar, mas não fez minha cabeça. Aí eu fico pensando assim, hoje o pai, ele tem que entender que o filho é muito esperto. E se ele não tiver argumento para ensinar, o filho só fala isso para o pai. E o pai não tem base nenhuma para argumentar e perde o filho para o mundo.
Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, então, em Jeremias capítulo 10. Nós já abrimos, né? Versículo 2. Jeremias capítulo 10, versículo 2. Deus está dizendo. Interessante. Por que que Deus falou? Por que que Deus falou? Hein, gente? Por que que Deus falou? Porque ele creu. Né? Quando você vai fazer uma coisa, você acredita primeiro para depois fazer. Tudo que você vai fazer, primeiro vem a fé. Então isso aqui é a obra de Deus. Ele falou. Fala Deus, né? Deus então falou. E ele falou aquilo que ele creu. Quando ele se fez homem, ele não fez outra coisa a não ser aquilo que ele creu. Aquilo que ele creu. Ele acreditou e fez. Então Deus, quando ele ensinava, hoje a gente quer muito, às vezes, passar a responsabilidade para os outros. Nós queremos passar a responsabilidade para os outros. E Jesus, então, ele sempre incentivava para que cada um fizesse conforme, de acordo com a sua fé. Então, tá, o humilde faz o quê? Aquilo que o humilde crê. Entendeu? O que que o hermógeno faz? É aquilo que ele acredita. Você chegou assim, bateu de frente, você já vai analisar e ver. Essa é a fé dele, você faz. Paulo Júnior faz de que jeito? Do jeito que ele acredita. Ele acredita daquele jeito, ele faz daquele jeito. Né? Chega aqui, na hora do louvor, ele está lendo a Bíblia. Na hora de estar lendo a Bíblia, ele está louvor, entendeu? Ele faz do jeito que ele acredita. Quem pode, vamos dizer assim, contestar a fé que ele tem? Ele acredita desse jeito, ele vai fazer desse jeito. Cada um faz do jeito que ele acredita. E Deus falou que tem que ser desse jeito. Tem que ser assim. Às vezes a gente quer que a pessoa faça do jeito que a gente crê. Não vai servir. O pai não precisa querer que o filho faça do jeito que ele crê. Você precisa incentivar o seu filho a crer. Ele vai ter a fé dele. José falou com Jesus, alguém falou com Jesus, alguém foi conversando com Jesus, tal, e Jesus teve a fé dele. E a fé de Jesus passou na frente de todas as outras. Pronto. Quem que parou o enterro e mandou o morto levantar? Quem que chegou e passou lodo no olho da pessoa, do cego, e mandou enxergar? José não fez isso. O pai não fez isso. A mãe não fez. O filho fez. Ele tinha a fé dele. Amém? A fé. O que que Eliseu queria de Elias? O que que Eliseu queria de Elias? Né? Elias tinha uma fé que ele acreditava, ele fazia aquilo, e Eliseu junto com ele admirava. Eu quero ter a fé, eu quero ter a capa. A capa ali, a fé simbolizava ali a veste, a capa, né? Eu preciso ter, eu quero ter o que Elias tem. Pronto. Jesus andava sobre as águas? Andava. Aí falou para Pedro: Pedro, vem. Se você tiver a fé que eu tenho, você anda sobre as águas. Eu ando sobre as águas. Você também, se tiver a fé que eu tenho, você anda. Vem, Pedro. Aí Pedro foi. Um passo, dois passos, três passos, cinco passos. Olhou para cá, olhou para lá, afundou, né? Ele vacilou, ele titubeou ali, afundou. Aquilo ali é para nós um exemplo. Não olha para o lado, não olha para as circunstâncias, não olha para as coisas, porque você afunda. Não olha para as circunstâncias, não olha para o lado. Procura fazer a sua fé. Procura colocar em prática, executar a sua fé, do jeito que você acredita. Aí você mesmo vai analisar. Do jeito que eu estou fazendo, está certo? Julga você mesmo. Não está escrito isso? Julga você mesmo. Do jeito que você está fazendo, está certo? Então continua fazendo. Do jeito que você está fazendo, é o ideal? Continua fazendo. Porque você não vai ser salvo com a minha fé. Você vai ser salvo com a sua. Mediante a sua fé. Eu falo, não julga. Por que não julgar? Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então, se eu exigir que uma pessoa tenha uma fé que eu não tenho, Deus vai medir de acordo com o meu juízo. Então, de repente, eu vou ali, eu vou criticar uma pessoa que não está fazendo. Mas eu também não faço. Então vamos pegar Jeremias aqui, capítulo 10, para ver se nós aprendemos alguma coisa. O certo é o seguinte: quem vai te salvar? A sua fé. Jesus muitas vezes dizia para as pessoas: a sua fé te salvou. Sabe por que você faz desse jeito? É a sua fé. Sabe por que você não é? Você tem esse problema, tem esse sucesso, tem aquilo. Tudo é a sua fé. Amém? Foi a sua fé que te condenou. Foi a sua fé que te salvou. É assim. A fé nos condena. A fé nos salva. Parece uma contradição, né? Mas não é. A fé nos condena. Eu fiz do jeito que eu acreditei. E fiz mal. Eu fiz mal porque eu acreditei mal. Eu pensei que fosse assim e não era. Então eu vou pesquisar, eu vou conversar com Deus, porque eu preciso ter a fé dele. Eu preciso me aproximar, né, dele. Eu preciso conversar com Deus, falando: Senhor, ensina então o caminho que eu devo andar. Eu renuncio à minha fé e eu quero ter a sua fé. Eu quero ser como tu és, meu Senhor, para ser como tu és. Amém? Quando nós aceitamos ser batizados, somos ali sepultados na água e saímos dali com a vontade não mais de fazer o que eu quero, e sim o que Deus quer. Eu renuncio à minha fé para ter a fé de Jesus. Amém? Então vamos lá em Jeremias capítulo 10, versículo 1, filho, por favor.
Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações.
Repete.
Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações.
Amém. Se eu quero ter a fé de Jesus, a fé dele, nós vamos fazer assim: ouvir o que ele fala e procurar fazer do jeito que ele manda. Ele está dizendo aqui, ó, eu acredito que é ele que está falando comigo agora. Está dizendo para mim: não aprenda o caminho das nações. Não faça o que o mundo faz. Não siga o que o mundo segue. Amém? Não faz, porque não vai dar certo. Ó, porque com eles, com os sinais do mundo, com as coisas do mundo, as consequências de todo esse terror que tem vivido o mundo, estão vendo aí as coisas acontecerem. Esses sinais que atemorizam, que deixam todo mundo assustado, que deixam todo mundo tenso. Esses sinais que estão acontecendo, que atemorizam o mundo, as nações. É consequência de quê, gente? Consequência de quê? Por que que o mundo está na situação que está? Por quê? Consequência de quê? Vamos ver. Hã? Fala, Renato. Não. Também não. Vamos ver. O mundo está na situação que está. Por quê? Na verdade, é o que eles fazem. Entendeu? Então, alguém começou roubando. Uma pessoa foi, roubou, ela foi lá e assaltou. Aí o outro veio e viu aquilo e acreditou. E foi e fez também. Aí veio o terceiro, veio o quarto, o quinto, o sexto. E hoje está aí, a cidade, o Brasil está numa situação assim. Por quê? Porque é o caminho que alguém viu, o nosso filho vai ver e pode o nosso filho também se tornar. Se ele acreditar ali, ele vai fazer. O seu filho, nosso filho, pode se tornar. Não é assim? A questão, por exemplo, da prostituição. Por que que o mundo está nessa questão? A pessoa, alguém começou a fazer. Para que o outro olhasse, cresce e fizesse também. Tudo é feito pela fé. Tudo que se faz no mundo é pela fé. Amém? Então, se uma árvore é boa, ela dá fruto bom. Se uma árvore não presta, ela dá fruto ruim, dá fruto errado. Se o braço fosse forte, se a igreja fosse forte, se o testemunho da igreja fosse forte, ela ia influenciar o mundo. Deus falou, olha, que nós fôssemos o sal da terra, que a gente fosse a luz para o mundo. Nós teríamos que ser muito melhor do que nós somos para influenciar o mundo. E nós não somos. Infelizmente a gente não é. Eu lembro lá atrás, 30 anos atrás, quando a igreja não tinha, para fazer um folhetozinho era difícil, porque não tinha uma gráfica, não, era muito difícil, mandar fazer, ficava caro, etc. Um folheto. Aí, era um sonho da igreja ter um horáriozinho no rádio. Aí, de repente, alguém lá juntou e tal, etc., e criou-se um horáriozinho no rádio. Aí, o que que a gente pensava? Pensava o seguinte, que agora a igreja, o evangelho vai ser pregado para o mundo inteiro, etc. A igreja está no rádio. A igreja está no rádio. Bom exemplo, a verdade vai ser dita, e etc. tal. Agora você pega a televisão, que é um, né? Você pega a televisão, ali, depois de uma certa hora da noite, você pega quase todos os canais. Quase todos os canais. Que não é de canal fechado, porque o canal fechado, ele é diferente. Mas aquele canal, o canal que está, daqui um dia tem um canal fechado também, vai estar na situação. Mas quase todos os canais, excluindo o canal fechado, estão pregando o evangelho. Estão falando do evangelho. Mas está falando, será que é para o bem ou para o mal? Será que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Aquilo está trazendo, fortalecendo o braço? Aquilo está fortalecendo a igreja? Ou está destruindo cada vez mais a igreja? O que faltava para a igreja era um rádio, era uma televisão. O que faltava para a igreja? O que está faltando para a igreja? Para que ela seja o que Deus gostaria que ela fosse. Então Jesus disse assim, quando for no fim dos tempos, haverá fé? Vai existir fé, não a fé que vence o mundo. Vai haver uma fé diferente, aquela fé que vai destruir o mundo. Aquela fé que vai destruir o mundo. Por quê? Porque você pega um canal, está falando de um jeito. Aí você pega outro canal, está falando de outro jeito. Aí você pega o outro canal, está falando de outro jeito. Aí a pessoa que está ouvindo aqui fala, mas qual que está certo? Quem que está certo? Por acaso são dois deuses? Por acaso são duas palavras? Três palavras? Quatro palavras? Então você pega ali todos os canais. Ontem mesmo eu estava, passei de um para o outro, assim, observando e tal, etc. Até o canal da Igreja Católica, a Rede Vida, está pecando lá, entendeu? E nós também estamos na mesma situação. O que que vale? O que que precisa fazer? O que que nós poderíamos fazer? O certo é que, analisando aqui então a questão, vamos ver alguma coisa que nós poderíamos fazer e que não estamos fazendo. Vamos lá. Lembra-me, filho, o versículo 3, por favor.
Porque os costumes dos povos são vaidade.
Repete.
Porque os costumes dos povos são vaidade.
Mais uma vez.
Porque os costumes dos povos são vaidade.
Qual costume que nós seguimos? Amém? Tudo que sai no mundo, a gente copia. Tudo que sai no mundo, a gente imita. Tudo que sai do mundo, a gente aceita. Tudo que o mundo faz, a gente aceita também. E está escrito aqui, gente, os costumes dos povos são vaidade. Os costumes dos povos são vaidade. Se nós tivéssemos coragem, que nós não temos essa coragem. Eu não tenho, você não tem, nós não temos, vós não tem. Amém? Nós não temos a coragem de fazer diferente. Fazer diferente. Os costumes dos povos são vaidade. E nós estamos fazendo do jeito que os povos fazem. Ou não é assim? Amém? Qual a diferença da areia para o sal? Tem diferença? Tem. Você põe... É só você botar areia no feijão e comer. Entendeu? Põe areia em vez de você pôr... Põe cal... Por exemplo, no feijão e come. Né? Põe uma coisa assim, pó, sei lá, argamassa. Põe qualquer coisa assim, põe no feijão e come. Você vê, tem diferença. Você botar o sal, você vai ver que é diferente. Se nós fizéssemos diferente, mas eu acho que a gente não consegue fazer, porque nos falta... Porque os costumes dos povos são vaidade. Versículo 4.
Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, portanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem.
Então, daqui você tira qual o ensinamento? Daqui, desse versículo. Qual? Tem um ensinamento bom aqui, nesse versículo aqui. O que que vai ser importante para nós aqui nesse versículo? Lê de novo.
São como a palmeira. Obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar.
Amém. Então você pega, por exemplo, um estádio desse, maravilhoso. Um estádio, né, uma arena dessa aí, tal, fantástica. A gente chega, admira. Essa é uma, não é uma obra fantástica? Não é uma obra fantástica? Qual o defeito dela? Hã? defeito dessa obra. Se ela pudesse falar, ela não tem espírito. Ela, se ela pudesse falar, será que ela está feliz? Será que ela está satisfeita? Será que ela está conformada? Ou se ela pudesse falar, hein? Se ela pudesse falar, quantos martelos, quantas coisas, quanto, né, foi em cima ali. Ela não pode falar. Então, não pode falar. Então, daí, eu tiro o quê? A importância da palavra. Versículo 6.
Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força.
Ainda no versículo 5, tem um outro detalhe também, que diz o seguinte. Eu não posso culpar a arena, não posso... eu não posso, porque ela não sabe nem fazer o mal, nem fazer o bem. Ela não pode falar. Quem, então, seria o mais perigoso? Aqueles que falam. Aqueles que fizeram aquilo. Aqueles que construíram aquilo. Então, eu não sei se foi um bem ou se foi um mal. Eu não posso também, né, dizer, olha, foi um mal, foi um bem. O certo é que pode ter sido um bem, pode ter sido um mal, eu não sei. Mas a pessoa que fala, a pessoa que fez, a pessoa que pensou, a pessoa que... Esse é o culpado. É essa pessoa que é o culpado. Então, o culpado de tudo é aquele que fala. É aquele que faz. Porque ele fez de acordo com a fé que ele tinha. A FIFA, né, as outras organizações mundiais, a ONU e tal, eles têm uma responsabilidade grande demais sobre o fim do mundo. Todo mundo tem. Por quê? Porque ali se fala. Ali se fala. Continua.
Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti.
Repete, repete.
Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti.
Daqui nós tiramos o quê, Adriano? Importante. Daí nós tiramos o quê de importante? O reconhecimento. Olha, quem é mais importante? Quem fez a arena lá, a obra fantástica, etc., ou Jesus Cristo? Tu és grande, e grande o teu nome em força. Ninguém há semelhante a ti. O reconhecimento de que é mais importante, mais famoso, mais maravilhoso, Jesus Cristo. Porque quando está falando aqui, está se referindo a Jesus Cristo. Qual a obra de Jesus Cristo? Qual a obra? O que que Jesus Cristo fez para nós reconhecermos que Ele é mais importante do que o maior arquiteto que tiver na... Porque que tenha o maior arquiteto, aquele que fez aquela obra fantástica, aquela coisa que a gente admira, né? A gente admira as coisas que as nações fazem. A gente admira, mas nós não temos essa admiração por Jesus Cristo. Nós não temos essa admiração por Jesus Cristo. Não. A gente olha como um coitado. A gente não acredita que foi Ele que fez o céu e a terra. Foi Ele que fez o mundo. O mar. Você quer uma coisa mais fantástica do que o mar? Foi Ele que criou o mar. Amém? Você quer uma coisa mais fantástica do que você? Você. Foi Ele que te criou. Então Ele deveria ser... Aí a Escritura está dizendo, ó, não há quem é semelhante ao Senhor. Eu precisava ter essa fé para exaltar realmente o meu Deus de todo o coração, e não só com a boca, e não só com a... Ele fala que, ó, fizeram uma, com a prata e o ouro, fizeram com o prego, com o martelo, etc., fizeram uma coisa para representar Deus. Fizeram uma coisa para representar Deus. Não, Deus é muito maior do que isso. Não há semelhante, não tem nada que eu possa comparar com Ele, porque foi Ele que fez. Mas o meu louvor, na verdade, eu não acredito nisso, porque o meu louvor não corresponde, eu não faço o que Ele fala, etc. Então eu provo que eu não acredito que foi Ele que fez o céu, a terra, o mar, que me criou, que fez todas as coisas. Foi Ele, Jesus Cristo, aquele menino que ali com 12 anos estava discutindo com as pessoas. Foi essa pessoa ali, foi Ele que fez. Ele é o Criador. Amém? Mas será que o nosso louvor, será que a nossa atitude, será que é o nosso comportamento mostra que nós acreditamos? Não sei. Lê mais um pouco. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Maior do que Dilma Rousseff, me chama? Maior do que Nemaia, maior do que Neymar, maior do que tal, etc. Maior do que tudo. Maior. Às vezes a gente encanta com as coisas que a gente faz, a gente encanta com a sabedoria que a gente tem, a gente encanta com as coisas, com as obras, né? E exalta muito pouco a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, não tem quem é, não tem quem poderia ser pelo menos semelhante a ti, ó Rei das Nações, pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há, não existe igual ao Senhor. Então eu terei que chegar lá, e ali Jesus disse isso, Jesus falou isso, então a água parou, Jesus disse isso. Jesus falou assim. Quem foi Jesus? Quem foi que falou? Foi Jesus, então. Né? Mas se o nome dele fosse forte, como deveria ser? Quem falou isso? Jesus? Ah, então, acabou. Quem foi que disse isso? Jesus? Então, mas lá escrito assim, que ao nome do Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, a terra ainda vai chegar a essa conclusão. O mundo vai chegar a essa conclusão. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas nós não vamos esperar essa hora não, gente. Vamos esperar esse caos. Não vamos esperar essa situação acontecer. Vamos crer agora. Vamos pensar nele, conversar com ele. Senhor, eu não imaginava que o Senhor era tão grande assim. Eu não imaginava que o Senhor era tão poderoso. E eu sou teu amigo. Eu tão pequenininho. Eu tão porcaria. Eu sou teu amigo, Jesus. Eu sou teu, meu Deus, olha, tu és o meu Deus. Que honra para mim, que honra para mim ser teu servo. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno, meu Deus, né, de te chamar de pai. Mas não vamos falar isso da boca para fora. vamos realmente acreditar em Jesus, gente. Vamos realmente mostrar que nós estamos admirados, nós estamos encantados com as coisas que nós estamos descobrindo dele. Tu és grande demais, Senhor. Olha, quem fez essa arena é grande, mas não se compara com o Senhor. Ninguém há semelhante a ti. Como o Senhor é tremendo. Aí o meu louvor vai sair diferente. Amém? Amém, gente? Então, a intenção essa manhã é de que a igreja realmente saiba em quem ela está crendo. A igreja realmente saiba em que eu sei em quem eu creio. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu que aquele homem, se ele escreveu tudo o que ele escreveu, se ele fez tudo o que ele fez, e se ele tinha o que ele tinha, o lenço de Paulo foi repartido em pedacinho, porque quem tivesse um pedacinho de lenço de Paulo, Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Nós não estamos, concorda, Fernando? Que a gente não, né? A gente não está dando essa, amém? Nós não estamos assim, nós precisamos mostrar um pouquinho mais, se é que a gente pode, né? Porque às vezes a nossa fé ainda não tem condição, tá? Nós não podemos exigir de uma pessoa que não tem essa fé ainda, mas nós falamos aqui para incentivar, quem sabe você crê, quem sabe nós vamos crer, amém? Você, ó, ele é grande demais, ele é muito poderoso, ele é tremendo, ele é o Todo-Poderoso. Foi ele que fez tudo. Ele é o Criador do céu e da terra. Mais um pouquinho, por favor. Para a gente encerrar.
Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz. Trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu.
Repete. Só esse versículo.
Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu.
Amém. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é tremendo. Então, se o seu Deus é capaz de fazer isso, você também é capaz. Isso aqui é terrível. Se o seu Deus é esse Deus, se o seu Deus for esse Deus, se o nosso Deus for esse Deus, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Mais, mais. Amém? Nós precisamos conhecer melhor, buscar melhor, fazer mais, porque esse Deus, ele falou, olha, se você crê em mim, você faz o que eu faço. Se você crê em mim, você faz o que eu faço. Né? Alguém que creu nele, era caçava bicho. Um americano, creu nele. Sabe o que o americano fazia quando ele ia caçar? Ele falava, haja. Ele caçava esquilos, lá nos Estados Unidos. Ele, quando não estava tendo esquilo, ele falava, haja esquilos. E os esquilos apareciam, e ele caçava. Se você for pescar, você falar, não está tendo peixe, não tem peixe. E você falar, Senhor, eu estou precisando de peixe. Haja peixe. Você precisar de pagar o imposto, você de pagar o aluguel, e você falar, mas por que você não tira então? Que nos falta fé, mas fala, não, mas isso é impossível, isso aconteceu lá, não acontece aqui. Acontece, gente. Tem que acontecer. A igreja já foi mais espiritual. A igreja já foi mais. Amém? Coisinhas pequenas. Coisas pequenas. Aí não. O que que acontece? Tem um problema, a gente corre para resolver. Vai lá no Rossini. Vai lá que ele resolve o problema para você. Fala com ele, entendeu? A gente não ora, não pede para Deus, não quer saber. A gente não acredita que Deus, ele reina a igreja, ele dirige a igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o Deus da igreja. Mas vai lá, fala com o Rocinho. E o Rocinho faz o cheque e resolve o problema. Não precisa falar com Deus. Então, esse é o grande mal da gente. É que a gente, nós temos, nós mesmos resolvemos nossos problemas. Cada dia que passa, nós mesmos resolvemos nossos problemas. Nós temos um problema, como? Faz isso antes de orar, de pedir para Deus, de acreditar. Nós mesmos resolvemos o problema. Então, nós não estamos precisando de Deus. Daí, a fraqueza, porque a gente não precisa de Deus. Você tem dinheiro, você resolve as coisas. Amém? Mas se nós tivéssemos sem comer no deserto, lá sem comer, nós tivéssemos sem água para beber em alguma situação, quando a gente fala assim de coisas que aconteceu, né, eu já contei aqui várias vezes, algumas coisas que já aconteceu na minha vida. Eu digo para vocês, eu já fui mais espiritual, eu já fui mais de fé em Deus. Alguma coisa tem me prejudicado, me perturbado. E tira a fé da gente. Né? Quando nós precisamos de Deus mesmo, Deus faz. Né, Toninho? Lembra aquele dia que nós viemos de Pirenópolis, que furou os dois pneus, e nós trocamos um e dava de trocar o outro? Aí o Toninho perguntou, como é que a gente... E agora? Né? Lá, não passava nenhum carro. Era uma meia-noite, mais ou menos. Né? Não passava nenhum carro, nada, nada. Toninho, vamos trocar... Mas é isso, são dois pneus. Calma, Toninho, vamos trocar o pneu. Troca um, Toninho. E aí, mas são dois, vamos lá, Tony. Trocamos o pneu, entramos dentro do carro e saímos. Pronto. Chegamos até em Anápolis, chegou em Anápolis, arrumou o outro pneu. Aí o caboclo da borracharia falou, mas como que vocês chegaram aqui com esse pneu? Né? Como que vocês chegaram aqui? Não sei. Nós entramos e saímos. E o Toninho toda hora, tá? O pneu está no final, o pneu está, né? Do mesmo jeito que aconteceu com um, aconteceu com o outro. Amassou a roda. Não tinha como aquele pneu andar. Não tinha como aquela coisa acontecer, não. Amém? Não tinha. Aí, todo mundo pode ter dúvida, eu não interessa. O que interessa é para mim. A fé me ajudou ali, aquela coisa me ajudou ali. O milagre. Né? O milagre sumiu. O milagre está sumindo da nossa vida. Tudo a gente esperava em Deus, confiava em Deus. E aí, de repente, vai perdendo. Vai, porque as nações... O mundo tem invadido a nossa fé. Então a gente não guarda mais. Então acha que é importante, a gente não guarda. Não vou precisar. Eu não vou precisar. Eu não vou precisar de Deus. Eu não vou precisar. Amém? Amém, gente? Então aqui está dizendo. Então eu queria que você lesse depois. Versículo 16.
Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome.
Repete.
Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas.
Ele é o criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. Israel é a igreja. Nós somos a herança de Deus. Nós somos essa força de Deus. Amém? Então, quando isso acabar, quando a igreja for perdendo a força, perdendo a fé, perdendo, Deus vai voltar. Deus vai voltar. Acabou. Não vai existir mais igreja. Não vai mais existir povo de Deus na terra. As nações consumiram a igreja. A igreja foi destruída. Haverá fé quando eu voltar. Gente, eu não quero perder. Eu quero estar na arca. Eu quero ser. Então, queira também. Fala, mas quantos vão ser? Quantos estarão na arca no fim? Quantos serão ainda que vão orar e Deus vai fazer? Pôr a mão e Deus vai fazer. Quantos? Que vão falar aquilo que realmente ela acredita. Amém, gente? Deus proverá essa fé em Deus, acreditar em Deus. Acreditar realmente em Deus. Falta isso. Não resolve só reunir, não resolve só falar, não resolve só encher o cheque, não resolve só essas coisas. É preciso mais um pouco de Deus. Precisa mais um pouco de Deus. Amém? Parar e perguntar, sei lá como nós vamos fazer. Amém, gente? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Realmente, Senhor Deus, como crer se não há quem fala? Como crer se não há quem pregue? Como crer se a palavra não sai da nossa boca? Como crer, Senhor Deus, se não há nada em nosso coração? E sabendo que o Senhor é tão grande, tão poderoso, sabendo, ó Deus, que o Senhor é tudo isso que foi dito aí pelo profeta, que não há semelhante a Ti, e o Senhor disse que se nós crêssemos, se nós acreditássemos realmente que o Senhor fosse isso, nós iríamos fazer o que o Senhor faz. Nós iríamos andar sobre as águas. Nós iríamos levantar os doentes. Nós iríamos, Senhor Deus, curar os enfermos. Onde nós colocássemos a planta do nosso pé, onde nós colocássemos as nossas mãos, seria diferente, seria diferente. Na verdade, Nós precisamos depender mais do Senhor. Depender mais de Ti. Para acreditar na potência que o Senhor é. Na grandeza que o Senhor é, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Na nossa dificuldade. Né? Que a igreja reconheça nós. Todos nós estamos nessa, sentindo essa dificuldade. Todos nós estamos acostumando a viver sem Deus. Acostumando a viver sem Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem piedade de nós, Senhor Deus. Não retira de nós a Tua graça, o Teu Espírito, Senhor. Nós não podemos acostumar, meu Pai, a viver sem Deus, a viver sem o Espírito de Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós te pedimos, por amor do Teu nome, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, meu Deus. Ouça, meu Deus, o nosso clamor. Ouça, Senhor Deus, a nossa oração. Abre os nossos olhos, faça com que nós entendamos isso. O Senhor está se oferecendo a nós. O Senhor está, ó Deus, se mostrando a nós, se revelando a nós. Ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Um milagre és o amor. Tu traçaste um plano para mim. Escutaste
então, só a ti, só a ti. cada um de nós.
Abraça teu mundo, a tua terra, em nome de Jesus.